água da vida. Houve uma vez um rei muito poderoso que vivia feliz e tranquilo em seu reino. Um belo dia, adoeceu gravemente e ninguém tinha esperanças de que escapasse. Ele tinha 3 filhos, os quais estavam deveras consternados, vendo que o estado do pai piorava dia a dia. Encontravam-se eles no jardim do castelo a chorar, e de repente viram surgir à sua frente um velho de aspecto venerável, que indagou a causa de tamanha tristeza. Disseram-lhe que estavam aflitos porque o pai estava gravemente enfermo e os médicos já não tinham esperanças de o salvar. O velho, então, disse-lhes: "Eu conheço um remédio muito eficaz que poderá curá-lo. É a famosa água da vida, mas é muito difícil obtê-la." O filho mais velho disse: "Hei de encontrá-la, custe o que custar." Dirigiu-se imediatamente aos aposentos do rei, expôs-lhe o caso e pediu-lhe permissão para ir em busca dessa água, a única coisa que poderia salvá-lo. "Não", disse o rei, "sei bem que essa água maravilhosa existe, mas há tantos perigos a vencer antes de chegar à fonte que prefiro morrer a ver um filho meu correndo esses riscos." O príncipe, porém, insistiu tanto que o pai acabou por consentir. Em seu íntimo, o príncipe ia pensando: "Se conseguir a água, tornar-me-ei o filho predileto, e assim herdarei o trono." Partiu, pois, montado em rápido corcel, na direção indicada pelo velho. Após alguns dias de viagem, ao atravessar uma floresta, viu um anão mal vestido, que o chamou, perguntando: "Aonde vais com tanta pressa?" "Que tens tu com isso, homúnculo ridículo?" respondeu altivamente o príncipe, sem deter o cavalo. "Não é da tua conta." O anãozinho enfureceu-se e rogou uma praga. Pouco mais adiante, o príncipe viu-se entalado entre 2 barrancos. Quanto mais andava, mais se estreitava o caminho, até que, tendo-se o atalho apertado demais, não pôde mais avançar, nem recuar, nem voltar o cavalo, nem descer. Ficou ali aprisionado, sofrendo fome e sede, mas sem morrer. O rei aguardou sua volta durante muitos dias, mas em vão. O segundo filho, julgando que o irmão tivesse morrido, ficou contentíssimo, pois assim seria ele o herdeiro do trono. Foi ter com o pai e pediu-lhe permissão para ir em busca da água da vida. O rei respondeu o mesmo que havia respondido ao primeiro. Por fim, ante a insistência do rapaz, acabou cedendo. O segundo príncipe, então, montou a cavalo e seguiu pelo mesmo caminho. Após alguns dias, quando atravessava a floresta, surgiu-lhe o anão mal vestido, que lhe dirigiu a mesma pergunta: "Para onde vais com tanta pressa?" "Oh, nojento pedaço de gente! Sai da minha frente, se não quer que te espizinhe com o meu cavalo." O anão afastou-se e rogou-lhe a mesma praga que ao primeiro. Assim, o príncipe acabou entalado nos barrancos, como outro irmão, sem poder avançar, recuar ou fazer qualquer movimento, sendo assim castigados os 2 orgulhosos. Passados muitos dias e vendo que os irmãos não voltavam, o filho mais moço foi pedir licença ao pai para ir buscar a água da vida. O rei não queria consentir, mas, ante as insistências reiteradas do moço, foi obrigado a ceder. O jovem príncipe montou em seu belo cavalo e partiu. Quando encontrou o anão na floresta, que lhe perguntou aonde ia com tanta pressa, o jovem, que era delicado e amável, deteve o cavalo, dizendo: Vou em busca da água da vida, o único remédio que pode salvar meu pobre pai, que está à morte. Sabes onde se encontra? Perguntou o anão. Não, respondeu o príncipe. Pois bem, já que me respondeste com tanta amabilidade, disse o anão, vou indicar-te o caminho que deves tomar. Ao sair da floresta, não te metas pelo desfiladeiro que vires pela frente. Vira à esquerda e segue até encontrares uma encruzilhada. Aí segue ainda à esquerda. Depois de 2 dias de marcha, encontrarás diante de ti um castelo encantado. É no pátio desse castelo que se acha a fonte da água da vida. O castelo está fechado por um grande portão de ferro maciço, mas basta tocá-lo 3 vezes com esta varinha que te dou para que se abra de par em par. Assim que entrares, verás 2 leões enormes prestes a lançarem-se sobre ti para te devorar. Atira-lhes estes 2 bolos para apaziguá-los. Aí, corre ao parque do castelo e vai buscar a água da vida, antes que soem as 12 badaladas. Senão, o portão fecha-se e tu ficarás lá preso. O príncipe agradeceu gentilmente ao anão. Pegou a varinha e os 2 bolos e se pôs a caminho. E conforme as suas indicações, chegou diante do castelo. Com a varinha mágica, bateu 3 vezes no imenso portão e este abriu-se. Ao entrar, os 2 leões arremessaram-se contra ele de bocas escancaradas, mas apaziguou-os, atirando-lhes os bolos. E assim, não sofreu mal algum. Antes de dirigir-se à fonte da água da vida, o príncipe não resistiu à tentação de ver o que havia no interior do castelo, cujas portas estavam abertas. Galgou a escadaria e entrou. Viu uma série de salões grandes e luxuosíssimos. No primeiro deles, viu imersos em sono letárgico uma multidão de fidalgos e criados. Sobre uma mesa, avistou uma espada e um saquinho de trigo. Teve um pressentimento que esses objetos lhe poderiam ser úteis e levou-os consigo. Passando de um salão para outro, no último deu com uma princesa de beleza deslumbrante, a qual se levantou e disse-lhe que, tendo conseguido penetrar no castelo, destruíra o encanto que pesava sobre ela e todos os súditos do seu reino. Mas o efeito do encantamento só cessaria mais tarde. Dentro de 1 ano, dia por dia, disse ela, se voltares aqui, serás meu esposo. Depois indicou-lhe onde estava a fonte da água da vida e despediu-se dele, recomendando-lhe que se apressasse para poder sair do castelo antes de o relógio da torre bater as 12 badaladas do meio-dia, porque nesse momento exato os portões se fechariam. O príncipe percorreu em sentido inverso os numerosos salões por onde passara, até que, num deles, viu uma belíssima cama com as roupas muito alvas e rescendentes. Como estivesse cansadíssimo da longa caminhada, sentiu-se tentado a descansar um pouco. Deitou-se para tomar um breve repouso e adormeceu. Felizmente, mexeu-se e fez cair no chão a espada que colocara ao seu lado. O barulho despertou-o em tempo, pois, perdendo a hora, ficaria prisioneiro no castelo. Levantou-se depressa. Faltava apenas 1 minuto para o meio-dia e mal teve tempo de correr ao pátio encher um frasco com a preciosa água da vida e fugir. Transpondo os batentes da entrada, soou o relógio dando meio-dia. O portão fechou-se com um estrondo e tão rapidamente que ainda apanhou um tacão do príncipe, arrancando-lhe uma espora. O príncipe estava no auge da felicidade por ter conseguido a água milagrosa que salvaria a vida do seu amado pai, e ansioso de ver-se no palácio, pulou sobre a sela e partiu a galope. Na floresta, encontrou o anão no mesmo lugar, o qual, ao ver a espada e o saquinho de trigo, lhe disse: "Fizeste bem em guardar esse precioso tesouro. Com essa espada poderás sozinho vencer os exércitos mais numerosos, e com o trigo desse saquinho terás todo o pão que quiseres e nunca se lhe verá o fundo." Encantado por conhecer os dons prodigiosos da espada e do saquinho, estava, contudo, apoquentado com a ideia da desgraça dos irmãos. Perguntou ao anão se não poderia fazer algo por eles. "Posso", respondeu o anão, "ambos estão pouco distantes daqui, entalados entre barrancos muito apertados. Amaldiçoei-os por causa do seu orgulho e insolência." O príncipe rogou, encarecidamente, que lhes perdoasse e os libertasse, e tanto insistiu que o anão cedeu às suas súplicas. "Mas advirto-te que te arrependerás", disse o anão. "Não te fies neles, são de mau coração. Liberto-os apenas para te ser agradável." Assim dizendo, o anão fez os barrancos se afastarem, deixando-os entalados em liberdade. Pouco depois, reuniram seu irmão, que os estava esperando, muito feliz por os tornar a ver. O príncipe logo lhes narrou as suas aventuras e disse-lhes que daí a um ano voltaria novamente ao castelo para desposar a maravilhosa princesa e reinar com ela sobre um grande país. Depois puseram-se os três a caminho de regresso para casa. No caminho, atravessaram um reino que estava assolado pela fome e pela guerra, estando o rei já desesperado de poder salvar-se e a seu povo. O bom príncipe, então, confiou ao rei o saco de trigo e a espada mágica. Com esses objetos, o rei conseguiu derrotar os exércitos invasores e encher todos os celeiros até o forro do precioso cereal. O príncipe tornou a receber a espada e o saquinho, e os três irmãos continuaram a viagem. Para encurtar caminho e rever mais depressa o pai, resolveram tomar um navio. Durante a travessia, os dois irmãos mais velhos, devorados de ciúmes, começaram a conspirar contra ele. "Nosso irmão conseguiu a água da vida e nós não. Com isso, nosso pai o promoverá a herdeiro único do trono, que deveria ser nosso, e a nós nada tocará." Então juraram perdê-lo. De noite, quando ele dormia, a sono solto, furtaram-lhe o frasco e substituíram a água da vida por outra salgada. Tentaram também roubar-lhe a espada e o saquinho de trigo, mas quando iam apoderar-se deles, os objetos desapareceram de repente. Quando chegaram em casa, o jovem correu para o pai e apresentou-lhe o frasco para que bebesse e logo ficasse bom. O rei mal engoliu alguns goles daquela água salgada, achou o gosto horrível e piorou sensivelmente. Estava ele se lastimando quando chegaram os dois filhos mais velhos e acusaram o irmão de ter querido envenenar o pai. Eles, porém, traziam-lhe a verdadeira água da vida e lhe ofereceram. Apenas bebeu alguns goles, pôde logo levantar-se do leito, cheio de vida e de saúde, como nos tempos de sua juventude. O pobre príncipe, expulso da presença do pai, entregou-se ao maior pesar. Os dois mais velhos vieram ter com ele e, rindo e mofando, disseram-lhe: "Pobre tolo, tu tiveste todo o trabalho e conseguiste encontrar a água da vida, mas nós tivemos o proveito. Devias ser mais esperto e manter os olhos abertos. Enquanto dormias a bordo, trocamos o frasco por outro de água salgada. E poderíamos, se quiséssemos, ter-te atirado ao mar para nos livrarmos de ti. Mas tivemos dó. Livra-te, contudo, de reclamar e contar a verdade ao nosso pai, que não te acreditaria. Se disseres uma só palavra, não nos escapas, perderás a vida. Também não penses em ir desposar a princesa daqui a um ano. Ela pertencerá a um de nós dois. O rei estava muito zangado com o filho mais moço, julgando que o tivesse querido envenenar. Convocou, portanto, os seus ministros e conselheiros e submeteu-lhes o caso. Foram todos de opinião que o príncipe merecera a morte e o rei decidiu que fosse morto secretamente por um tiro. Partindo o moço para a caça, sem suspeitar de nada, um dos criados do rei foi encarregado de o acompanhar e matá-lo na floresta. Quando chegaram ao lugar destinado, o criado, que era o primeiro caçador do rei, estava com um ar tão triste que o príncipe indagou a razão daquilo. Que tens, caro caçador? Proibiram-me de falar, mas devo dizer tudo, respondeu o caçador. Estou aqui por ordem do rei e devo matar-vos. O príncipe sobressaltou-se, mas disse: meu amigo, deixa-me viver, dar-te-ei meus belos trajes em recompensa, e tu me darás os teus, que são mais pobres. Da melhor boa vontade, disse o caçador. É preciso que o rei julgue que executastes as suas ordens, disse o príncipe, senão a sua cólera recairá sobre ti. Vestirei essas roupas feias e tu levarás as minhas como prova de que me mataste. Em seguida, abandonarei para sempre este reino. Assim fizeram. Pouco tempo depois, o rei viu chegar uma embaixada faustosa do rei vizinho, incumbida de entregar ao bom príncipe os mais ricos presentes em agradecimento por ter ele salvo o reino da fome e da invasão do inimigo. Diante disso, o rei pôs-se a refletir: meu filho seria inocente? E comunicou aos que o serviam: como me arrependo de o ter mandado matar. Ah, se ainda estivesse vivo! Encorajado por essas palavras, o caçador revelou a verdade. Disse ao rei que o bom príncipe estava com vida, mas em lugar ignorado. Imediatamente, o rei mandou um arauto proclamar em todo o país que considerava o filho inocente e que desejava imensamente que ele voltasse para casa. Mas a notícia não chegou ao príncipe. Encontrara seu amigo anão, que lhe dera ouro suficiente para poder viver como um filho de rei. Nesse ínterim, a princesa do castelo encantado, que ele livrara do sortilégio, mandara construir uma avenida toda calçada com chapas de ouro maciço e pedras preciosas, a qual conduzia diretamente ao castelo, explicando aos seus vassalos: o filho do rei, que será meu esposo, não tardará a chegar. Virá a galope bem pelo meio da avenida. Mas se outros pretendentes vierem, cavalgando à beira da estrada, expulsem-nos a chicotadas. Com efeito, dia por dia, um ano depois do jovem príncipe ter penetrado no castelo, o irmão mais velho achou que podia apresentar-se como sendo o salvador e receber a princesa por esposa. Ao se aproximar do castelo, vendo aquela avenida calçada no meio de ouro e pedrarias, não quis que o cavalo estragasse com as patas tanta riqueza que ele já considerava sua, e fez passar o animal pelo lado direito. Mas, quando chegou diante do portão do castelo, dizendo que era o noivo da princesa, todos riram e depois correram-no de lá a chicote. Pouco tempo depois, vinha também o segundo príncipe, e quando chegou à entrada do castelo, vendo todo aquele ouro e joias, pensou que seria um pecado arruiná-los. Deixou, portanto, o cavalo galopar pelo lado esquerdo, e apresentou-se como sendo o noivo da princesa. Teve a mesma sorte que o irmão mais velho. Foi corrido a chicote. Estava justamente findando o ano estabelecido e o terceiro príncipe resolveu deixar a floresta para ir ter com sua amada e, ao seu lado, esquecer suas mágoas. Pôs-se a caminho, só pensando na felicidade de tornar a ver a linda princesa. Ia tão embebido que nem sequer viu que a estrada estava toda coberta de pedras preciosas. Deixou o cavalo galopar pelo meio da avenida, e quando chegou diante do portão do castelo, este foi-lhe aberto de par em par. Soaram alegres fanfarras e uma multidão de fidalgos saiu para recebê-lo. Dentro em pouco, apareceu a princesa, deslumbrante de beleza, que o acolheu cheia de felicidade, declarando a todos que ele era seu salvador e senhor daquele reino. E as núpcias foram imediatamente realizadas em meio a esplêndidas festas. Depois de terminadas as festas, que duraram muitos dias, ela contou-lhe que seu pai o havia proclamado inocente e desejava vê-lo de novo. Acompanhado da rainha, sua esposa, ele foi ter com o pai e contou-lhe tudo quanto se passara, como fora traído pelos irmãos e como estes o obrigaram a calar-se. O rei, extremamente irritado contra eles, mandou que seus arqueiros os trouxessem à sua presença, a fim de receberem o castigo merecido. Mas, vendo suas maldades descobertas, eles tinham tomado um barco, tentando fugir para terras longínquas para aí esconderem sua vergonha. Não o conseguiram. Sobreveio uma tremenda tempestade que tragou o navio e eles pereceram miseravelmente.